Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Edia anunciou que, devido a caudais afluentes elevados no sistema Alqueva Pedrógão, verifica-se a necessidade de regulação dos descarregadores de meio fundo da barragem de Alqueva para um caudal descarregado instantâneo de 2.500 metros cúbicos por segundo, que, somado ao caudal turbinado, 800 metros cúbicos, prefaz um caudal lançado total na barragem de Alqueva de 3.300 metros cúbicos por segundo. A barragem de Alqueva, que, segundo a EDIA, a informação no seu site, atingiu hoje o seu nível máximo, a cota 152 metros, tendo um volume de água de 4.071 hectómetros cúbicos. O caudal descarregado na barragem de Pedrógão é, neste momento, na ordem dos 4.000 metros cúbicos por segundo, com tendência de subida devido ao aumento das afluências do rio Ardila e ao caudal descarregado em Alqueva. Desta forma, fica também um alerta para a subida de nível do rio Guadiana Jusante, das barragens de Alqueva e de Pedrógão, nas próximas horas. Foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vidigueira. Segundo avançou a Câmara Municipal, face à persistência das condições meteorológicas adversas, a autarquia vidigueirense ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil às 22 horas de ontem, com caráter preventivo e de reforço da prontidão operacional, garantindo uma coordenação permanente com os agentes da Proteção Civil. Em entrevista na Rádio Vidigueira, no programa da responsabilidade da Câmara Municipal, o presidente da autarquia vidigueirense, Ricardo Bonito, fez um ponto de situação no Conselho de Vidigueira, deixando algumas das incidências das últimas horas, como derrocadas, inundações, quedas de árvores e a necessidade de deslocar algumas pessoas para locais em segurança em virtude do perigo iminente em que se encontravam.
Temos tido uma situação complexa em todo o país, em que o Conselho da Vidigueira não fugiu também a essa condição complexa, mas que com as nossas equipas que têm estado no terreno, com a participação quer dos bombeiros, quer da Proteção Civil, quer das equipas operacionais do município, temos estado no terreno desde ontem a monitorizar e a acompanhar todas as situações que têm vindo a ocorrer. Efetivamente, temos que priorizar a vida das pessoas e é isso que temos estado a fazer, por isso nem sempre conseguimos chegar a algumas situações que nos são reportadas de imediato, assim que são solicitadas, porque nestas coisas é necessário priorizar e efetivamente a vida das pessoas é aquilo que mais importa e é aquilo que de momento temos estado mais empenhados. Dizer que apesar de termos algumas incidências no nosso concelho, volto a dizer que com o empenhamento das equipas que temos tido no terreno, temos conseguido resolver a maior parte das situações, não diria da melhor forma, mas pelo menos mitigamos os impactos que esta tempestade tem causado no nosso território. Tivemos ontem o dia inteiro reunidos, destacar aqui que houve derrocadas em algumas habitações no concelho, elas continuam ainda hoje a ocorrer essas derrocadas, temos as equipas municipais também no terreno a tentar desimpedir e a desobstruir as vias destas casas que têm caído. Tivemos ontem também uma rotura numa barragem, algumas estradas submersas que temos vindo também com a nossa equipa e em acompanhamento também com os bombeiros e Proteção Civil a desobstruir algumas destas valetas também para que a água seja possível dentro daquilo que é possível, porque está muita água no terreno e não é possível que a água que possa escoar toda de uma vez, mas neste momento, e tive agora em indicação também da GNR, que todas as estradas do nosso concelho estão transitáveis. Temos também algumas quedas de árvores, as árvores com o vento que se faz sentir, temos tido também, desde ontem, alguma queda de árvores, também estamos a monitorizar e estamos a fazer todos os esforços para chegar a todos os sítios para tentar que as árvores criem o menos impacto possível sobre a população. E algumas inundações em pequenas casas de pessoas que têm vindo também a conseguir controlar aquelas pequenas coisas que vão surgindo nas suas casas. Temos vindo a acompanhar também de perto, no sentido de estarmos também perto da população, e passamos também uma mensagem de tranquilidade. Fizemos alguma sinalização também de vias, temos feito avisos à população no sentido pedir às pessoas que evitem as deslocações, aquelas que façam só aquelas que são mesmo necessárias. Hoje temos um dia um pouco melhor, mas é preciso alguma prudência e contamos com alguma preocupação. Decidimos hoje que a escola também estaria encerrada. Ontem tivemos um problema com os transportes das crianças. O autocarro que normalmente costuma fazer este transporte não foi possível sair de Beja e tivemos que colocar o autocarro do município para levar em segurança quer as crianças de Pedrógão, quer as crianças de Selmes. No princípio da tarde reunimos extraordinariamente também a Comissão Municipal de Proteção Civil, onde abordámos, contámos também com os parceiros, a ULSPA e a Segurança Social, onde abordámos diversos temas, e aí sim decidimos deslocar diversas famílias que estavam em risco elevado face àquilo que era o perigo das cheias, e tivemos que deslocar para sítios seguros dentro da Vidigueira, que estamos neste momento também a monitorizar. Estamos a tentar perceber junto também das autoridades a melhor forma de garantir a segurança a estas pessoas. Estamos a garantir alimentação, estamos a garantir condições de conforto mínimo a estas pessoas, para que após a passagem destes dias de maior intempério, as pessoas possam regressar então àquilo que é o sítio onde estavam. Voltámos a fazer ponto de situação às 18 horas ontem, e fomos sempre monitorizando até que por volta depois temos um apanhado, e depois temos a nossa preocupação foi garantir a segurança total das pessoas, e apenas por volta das 10 horas das pessoas depois estarem acomodadas, depois temos todas as situações mais críticas digamos que apanhadas e acompanhadas, decidimos com caráter preventivo e naquilo que é também o reforço da prontidão operacional, ativar o plano de emergência e de proteção civil. No final da noite tivemos também a reunião distrital com diversas entidades do nosso distrito, como o próprio nome diz, onde fizemos também ponto de situação, e hoje continuaremos no terreno, junto das populações, a garantir que dentro daquilo que são esta intempérie, conseguimos garantir o reforço às pessoas com a máxima coordenação possível entre todas as entidades envolvidas.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, a dar conta das incidências e um ponto de situação em virtude do mau tempo que tem fustigado também o concelho de Vidigueira. A Câmara de Vidigueira que reforçou ainda o apelo à população para que acompanhe as atualizações da informação oficial e continue a adotar as medidas de segurança indicadas pelas autoridades. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura informou esta manhã que, devido à depressão Leonardo e à precipitação persistente verificada desde terça-feira, existem várias estradas condicionadas e interditas em todo o Baixo Alentejo. No ponto de situação realizado às 8h30 no Conselho de Moura, existiam os constrangimentos na estrada municipal 538, que liga Moura à Barca e que está interdita, a estrada regional 255, na Ponte do Artila, com circulação condicionada. No distrito de Beja, continuavam a registar-se várias situações. Em Aljustrela, a estrada nacional 2, no Carregueiro, estava condicionada. A estrada municipal 5272, Corte Vicentianos, Montes Velhos, está interdita. No concelho também de Aljustrela, N283, Montes Velhos, está interdita. A Estrada Municipal 1044 Junqueiros, Alvalade Sade, está interdita. A Estrada Municipal 527 Servidal Montes Velhos está interdita. Bem como a Estrada Municipal 530 Rio de Moinhos Messejana. A Estrada Regional 261 Rio de Moinhos Alvalade Sade está condicionada. Em Alvito, interdição apenas na Estrada Municipal 524 que liga Alvito a Alfundão. No Conselho de Ferreira do Alentejo, a Estrada Municipal 526, Ferreira do Alentejo Montes Velhos, está interdita. A Estrada Nacional 259, Ferreira do Alentejo Rotunda de Acesso à 26, está interdita. A Estrada Nacional 259, Ponte de Santa Margarida do Sado, está interdita. Em Serpa, a Estrada Nacional 392, quilómetro 74, Valvargo Pias, jusante da barragem do Enxué, está interdita. A Estrada Municipal 518, cruzamento Mina Dourada Pedrógão, está também interdita.
A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo comunicou que, devido ao mau tempo que se faz sentir na região, provocado pela depressão Leonardo, foram causados danos em algumas unidades de saúde. Segundo revelou a ULSMA em comunicado, foram registadas situações como falhas de energia, problemas nas coberturas e telhados, bem como estradas inacessíveis para a deslocação dos profissionais de saúde. Segundo informou a ULSPA, no Conselho de Alto Estrela, a extensão de Messejana está fechada e sem previsão de reabertura, com o atendimento a ser efetuado no Centro de Saúde de Alto Estrela. Em Almodóvar, as extensões da Semblana e Rosário estão encerradas para obras de requalificação, sem previsão de reabertura próxima. O atendimento é efetuado no Centro de Saúde de Almodóvar. Também a extensão de Aldeia dos Fernandes ficará encerrada esta semana, com os utentes a serem atendidos na sede do Centro de Saúde amanhã. Em Alvito, situação mais difícil, o Centro de Saúde está inoperacional e as reparações podem prolongar-se para a próxima semana. Como tal, as consultas médicas desta semana serão remarcadas e na próxima semana irão decorrer no Centro de Saúde de Cuba. Enquanto Alvito não estiver operacional, os doentes com tratamentos de enfermagem programados serão contactados para eventualmente serem feitos no domicílio. Em caso de situação de doença aguda, serão atendidos no Centro de Saúde de Cuba ou no Centro de Saúde de Vidigara. No domingo, no dia das eleições presidenciais, a avaliação médica para efeitos de emissão de atestados para voto acompanhado vai ser realizado no Centro de Saúde de Cuba. Em Vila Nova da Baronia, as consultas médicas esta semana foram desmarcadas devido à inundação na estrada que não permite deslocação da médica esta semana e prevê-se que na próxima semana volte à normalidade. Em Beja, a ULSBA reporta algumas dificuldades nos tratamentos de enfermagem no domicílio, condicionados pelas estradas inundadas, podendo este facto limitar o acesso nos próximos dias a algumas extensões. No Conselho de Castro Verde, as extensões de entradas, Santa Bárbara de Padrões e Sete, estão encerradas. O atendimento é na sede de Conselho. No Conselho de Ferreira do Alentejo, as extensões de Gasparões e Alfundão estão encerradas, com o atendimento a realizar na sede de Ferreira do Alentejo. Em Mértola, o atendimento dos utentes de todo o Conselho decorre na sede do Centro de Saúde de Mértola, onde não há constrangimentos. Em Moura, devido à dificuldade de acesso dos profissionais às extensões de saúde, o atendimento até o final da semana vai decorrer na sede do Centro de Saúde de Moura ou por teleconsulta. A ULSBA diz estar a trabalhar para que sejam ultrapassados todos os constrangimentos e que a atividade volte ao normal o mais rápido possível e assegura que a rede de emergência está organizada e pronta para dar resposta às necessidades da população, recomendando ainda que sejam seguidas as indicações da Proteção Civil, nomeadamente que sejam evitadas deslocações desnecessárias. A Associação Representativa de Empresas Hortofrutícolas do Sudoeste Alentejano revelou que a força do vento causou danos em instalações agrícolas e centenas de hectares de estufas e túneis, estimando prejuízos aproximados na ordem dos 20 milhões de euros. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Hortofruticultores, Fruticultores e Floricultores do Sudoeste Alentejano, Luís Mesquita Dias, disse que os prejuízos vão se acumulando devido à chuva que tem caído nos últimos dias no Conselho de Odmira. É muito difícil encontrar um número, mas o mais parecido com aquilo que pensamos ser a realidade anda à volta dos 20 milhões de euros, afirmou o responsável, que disse estimar que os prejuízos possam ser superiores porque foram bastantes empresas afetadas. Numa das maiores associações de produtores de frutos vermelhos, que reúne cerca de 500 hectares, 200 hectares de estufas ou de túneis foram afetados, exemplificou, apesar de não saber quantificar as perdas totais e parciais. A Alusa, a Luís Mesquita Dias, alertou ainda para a questão da produção hortofrutícola, que ficou afetada com os danos causados nas explorações agrícolas pelo vento forte que, durante a tempestade Christine, danificou os túneis. Naturalmente, aí ainda é mais difícil a quantificação, mas também é uma verba substancial, sustentou. Com a persistência da chuva na última semana e as previsões para os próximos dias, o presidente da associação frisou que teme que muitas plantações possam ser perdidas. Neste momento, já com as estruturas danificadas e com muita chuva, as plantações e os produtos estão alagados completamente e há uns que são recuperáveis, outros que, se a água se mantiver durante algum tempo, há uma atrofia e um afogamento das raízes e, nesse caso, é um prejuízo total. Também hoje, a organização Lusomorango, que representa os produtores de pequenos frutos do concelho de Odmira, apontou para prejuízos provisórios, devido ao mau tempo, que ultrapassam os 10 milhões de euros e pediu o acesso aos apoios anunciados pelo Governo. Entre as 4 dezenas de produtores associados, contabilizam-se prejuízos diretos provisórios já superiores a 10 milhões de euros, de acordo com esta organização em comunicado. A Lusomorango apela a uma resposta rápida, eficaz e justa, que inclua todos os produtores afetados pela Depressão Christine nos mecanismos de apoio extraordinário, assegurando simplicidade administrativa e rapidez na execução, de forma a evitar danos irreversíveis na capacidade produtiva, no emprego e no contributo económico e social deste setor estratégico para Portugal. O corpo de um homem foi resgatado ontem do interior da viatura encontrada submersa numa linha de água no concelho de Serpa, revelaram as autoridades, tendo a Proteção Civil referido que não estava mais ninguém no veículo. Confirma-se que existe uma vítima mortal. Um homem com cerca de 60 anos, que se encontrava no interior da viatura, afirmou à Luz, a fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. De acordo com a mesma fonte, o corpo foi resgatado do interior do veículo e transportado para a ambulância dos bombeiros de Serpa para o processo de certificação do óbito pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação. Foram desenvolvidas buscas para ver se havia mais alguma vítima no interior do carro e não havia mais ninguém, afirmou, referindo que ninguém sabe se o senhor estaria acompanhado ou não. A GNR já informou a família da vítima mortal sobre o sucedido, acrescentou a fonte do Comando Subregional. Contactada pela Luz, a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR também confirmou a existência da vítima mortal nesta viatura automóvel, mas também não soube precisar a idade do homem. Um automóvel ficou submerso numa linha de água perto de uma barragem no concelho de Serpa. Em declarações anteriores, à Luz, o segundo comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, indicou que o alerta para esta ocorrência foi dado às autoridades às 15h51. Não se sabe se foi um acidente ou se o carro foi arrastado, referiu então o responsável, que disse que os bombeiros estavam a realizar operações para tentar perceber se o automóvel tinha vítimas no interior. O automóvel ficou submerso numa linha de água situada junto à estrada que faz a ligação entre a estrada regional 258 e o paredão da barragem da Amoreira, no concelho de Serpa. As operações de socorro mobilizaram 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas dos bombeiros Serpa e Moura, incluindo equipas de mergulhadores, GNR e Serviço Municipal de Proteção Civil. O município de Beja integra uma resposta coordenada, responsável e legalmente enquadrada no âmbito da Simbal e em articulação com as entidades competentes de Proteção Civil no âmbito da situação excepcional provocada pela tempestade Christine, que afetou gravemente as populações do centro do país. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, a ajuda às populações afetadas é assegurada através de um trabalho em rede entre municípios, respeitando critérios de necessidade, coordenação intermunicipal e capacidade operacional, sem nunca colocar em causa a segurança e o apoio à população do concelho de Beja. A autarquia deu nota da constituição de uma equipa de missão interna municipal, de caráter temporário, responsável pela preparação, mobilização e acompanhamento dos meios municipais solicitados no quadro intermunicipal. Entre os materiais de reconstrução a angariar, encontram-se telhas, lonas, vassouras, pás de metal, luvas e sacos de lixo, mas a recolha inclui também alimentos como salsichas, açúcar, farinha, leite e enlatados de comida confeccionada, bem como artigos de higiene pessoal, entre os quais escovas e pastas de dentes, desodorizantes, shampoo, gel de banho, toalhitas e fraldas para adultos. Está igualmente a ser recolhido também produtos de limpeza, nomeadamente detergentes e toalhitas de limpeza doméstica. Os materiais de reconstrução deverão ser entregues no Parque de Materiais da Câmara de Beja nos dias úteis entre as 8 e as 12 horas. Já os alimentos, artigos de higiene e limpeza podem ser entregues na Casa da Cultura de Beja, também nos dias úteis entre as 9h30 e as 12h30. A Câmara Municipal de Moura, em colaboração com várias entidades, vai realizar de 7 a 10 de maio mais uma edição da Feira de Maio, 17ª Olivo Moura, Feira Nacional de Olivicultura. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, o prazo de candidaturas para ocupação dos stands dos pavilhões de exposições decorre até 13 de março, podendo participar expositores em representação de todas as empresas e instituições ligadas às temáticas do SATAM, Agricultura, Pecuária e Turismo, sendo, no entanto, conferida prioridade à ordem de entrada das inscrições devido ao número limitado de stands. Expositores de outras temáticas veem sua participação condicionada à capacidade existente. Segundo a Autarquia Moura, são objetivos dos espaços dos pavilhões de exposições a promoção e divulgação das potencialidades olivícolas, oleícolas e agroalimentares da região e do país, o reforço da identidade do território no domínio da produção de um azeite de referência através da marca Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo, fomentar a inovação e o espírito empreendedor nas fileiras agroalimentar e agropecuária, colocar à disposição dos empresários tecnologias e sistemas inovadores ligados à temática central do evento, criar oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de comercialização, desenvolver condições económicas, sociais e turísticas já existentes para o engrandecimento deste certame.
Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O IPMA, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado na região norte, com aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial no litoral oeste, diminuindo a frequência a partir da tarde, em especial no interior. Há queda de neve no norte e centro, acima dos 1.200 metros de altitude, descendo gradualmente para os 900 metros a partir da tarde. Vento fraco moderado de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã e soprando moderado a forte no litoral, com rachadas até aos 70 km por hora, a que nas terras altas poderão chegar aos 90. Conte também com descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 13 graus em Beja e Évora, 8 em Porto Alegre, 14 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.